Bom dia, irmãos. É um prazer ver tantos homens e irmãs também, ver tantos líderes tirando esse tempo para buscar o Senhor. Vamos pedir ao Senhor Jesus para estar conosco. Senhor Jesus, põe colírio em nossos olhos. Ensine-nos as tuas verdades. Chegamos a ti como aqueles discípulos que não entendiam as tuas parábolas, mas perguntavam e o Senhor tinha paciência com eles. Abre nossos olhos para entender a geração em que vivemos, a época que vivemos e o que pode mudar a história da tua igreja na terra. Seja conosco em nome de Jesus. Vamos abrir a palavra de Deus em Josué, capítulo 5. Se vocês quiserem colocar um título na palestra hoje, o título da palestra é O Porquê da Nossa Esterilidade. Por que temos esterilidade em nossas igrejas, em nossos ministérios? Capítulo 5 de Josué, verso 2, eu creio que vai nos ajudar a situarmos um tempo paralelo, que considero paralelo para a nossa situação de hoje. Eles tinham acabado de atravessar o Jordão. No capítulo 3 de Josué, Josué fala para o povo para eles terem muito cuidado, porque eles iam passar por um novo caminho que nunca tinha passado antes. Quantos de vocês sentem expectativa nos seus corações? Ou você tem expectativa, ou você sente necessidade de algo novo na sua igreja? Quantos sentem que há algo novo pairando sobre nós que ainda não vimos? Capítulo 5 de Josué, verso 2. Naquele tempo disse o Senhor a Josué: faze facas de pederneira e passa de novo a circuncidar os filhos de Israel. Verso 6. Porque 40 anos andaram os filhos de Israel pelo deserto, até se acabar toda a gente dos homens de guerra que saíram do Egito, que não obedeceram à voz do Senhor, aos quais o Senhor tinha jurado que eles não haviam de deixar ver, até que o Senhor, sob juramento, prometeu dar a seus pais terra que mana leite e mel. Porém, em seu lugar pôs a seus filhos, a estes Josué circuncidou, porquanto estavam incircuncisos, porque os não circuncidaram no caminho. Quantos podem identificar com situações tão desanimadoras em que você gostaria, você tenta passar para os seus filhos, tanto naturais como espirituais, e não há uma correspondência? A geração que ficou 40 anos fazendo nada, um tempo parado sem edificação nenhuma, um tempo de morrer e esperar a próxima geração, eles foram tão sem fé que eles nem circuncidaram seus filhos. Então há duas exigências aqui, eu vejo duas exigências para entrar na terra. Primeiro, a geração incrédula teve que morrer. Agora, em segundo lugar, a geração nova teve que ser circuncidada. A geração nova tem que ter uma circuncisão, é lógico, é no coração. Então, eu vou tratar nesta manhã sobre a questão da geração mais velha, que viram as coisas no século passado, a geração de 50 anos para mais. Tem quantos irmãos que têm mais de 50 anos aqui? Tem alguns, né? A geração que viram as coisas, mas não entraram. Isso aqui não é uma imaginação minha, de 30, 40 anos atrás, houve possibilidade, chuva serôdia, muita visão, apóstolos e profetas, ensinamentos do Watchman Nee, ensinamento dos irmãos do novo vinho, vinho novo, muito ensinamento, muita iluminação, e foi dispersando. Pessoas que falaram em apóstolos e profetas, queimaram a largada e se fizeram, se autotitularam apóstolos e profetas. E temos imitações, temos os Ismaéis tentando ajudar a Deus com as suas próprias mãos. Então hoje nós estamos numa situação que eu vou detalhar as nossas reações de medo, de covardia, de hipocrisia, de fingir que está tudo bem. Nós vamos analisar. No Salmo 139, é muito interessante, não sei quantos já repararam, o primeiro versículo diz, tu me sondas, ele está declarando, ele não está pedindo. E quando ele chega no final do Salmo, ele diz, Senhor, sonda-me. Então, há um entendimento que a gente começa a entender que Deus está nos sondando, mas quem sabe a gente não está cooperando. E no final do Salmo, ele diz, Senhor, ele está dando a chave, ele está dando a licença, Senhor, sonda. Então, Deus quer sondar nossos corações, mas ele quer que nós abramos para isso, que nós aceleramos. Nós estamos numa situação estéril, que não é nem uma coisa, nem outra. Então, só para terminar essa questão aqui em Josué, no final aqui, verso 12, versos 11. Comeram do fruto da terra no dia seguinte à Páscoa, pães asmos e cereais tostados comeram nesse mesmo dia. No dia imediato, depois que comeram do produto da terra, cessou o maná. E não tiveram mais os filhos de Israel. Mas naquele ano, comeram das novidades da terra de Canaã. Eu creio que todos estão maduros aqui. A grande maioria tem maturidade, entendeu o que aconteceu no Velho Testamento e tudo. Então, nós podemos agradecer a Deus pelo maná de cada dia, a misericórdia de Deus. Mas eu quero trazer para vocês o desafio de que a misericórdia de Deus no deserto não é nosso lugar. Nós vivemos numa esterilidade onde o Evangelho não é o impacto que foi no início. O Evangelho do Reino de Deus é o poder de Deus para levantar os doentes, para curar os oprimidos, para sarar as perversidades do coração, para libertar a humanidade. E quando esse Evangelho for poderoso, vai haver perseguição, vai haver oposição. Essa coisa inócua, essa coisa sem sabor, não tem mais o sabor. Então nós queremos entender os detalhes. É lógico que eu não tenho todos os detalhes, mas eu vou dar 10 detalhes para vocês de por que Deus não nos responde. O porquê da nossa esterilidade. Então, entrar, passar o Rio Jordão é na unidade. E a misericórdia de Deus no deserto, a gente fica cansado da mesma coisa, a gente fica grato a Deus pela fidelidade de Deus no deserto. Mas há um grande campo, há uma grande herança para nós que nós não estamos aproveitando. Então, número 1, o porquê que Deus não fala. Nós vamos fazer uma avaliação e vai dar coisas concretas para vocês poderem se avaliar. Sonda-me, ó Deus, e vê em mim o que há errado. Eu gostaria que Deus nos desse essa graça para sermos bem, bem sinceros consigo mesmo. Número 1, ignorância. Não conhecer a vontade de Deus, não ter visão. Sem visão, o povo se corrompe. Oséias 4, 6, meu povo está sendo destruído porque lhe falta o conhecimento. Muitas coisas fazemos errados por ignorância, por não conhecer melhor. Então entra um estado de cegueira, de loucura, de estultícia, é uma doença de cegueira, de surdez. Quem tiver prazo, enquanto está anotando, abre suas Bíblias em Isaías 42. Isaías 42, verso 18 até o 22. Os irmãos podem ter certeza que eu não tenho a solução e não vim aqui para apontar dedo. Eu não vim para mostrar para vocês os seus problemas. Eu vim para nós juntos enxergarmos que nós somos guias cegos, guiando cegos. Isaías 42, verso 18. Surdos ouvi e vós cegos olhai, para que possais ver. Quem é cego como meu servo? O surdo como meu mensageiro, a quem envio. Quem é cego como meu amigo e cego como servo do Senhor? Tu vês muitas coisas, mas não as observas. Ainda que tenha os ouvidos abertos, nada ouves. Foi do agrado do Senhor, por amor da sua própria justiça, engrandecer a lei e fazê-la gloriosa. Não obstante, é um povo roubado e saqueado. Todos estão enlaçados em cavernas e escondidos em cárceres. São postos como presa, e ninguém há que os livre por despojo, e ninguém diz restitui. Quantos aqui conhece alguém que está em caverna, escondido, desanimado? Haroldo vai falar sobre um dos pontos que nós temos discutido muito entre nós: a necessidade de ver as pedras queimadas recuperadas. Tem havido muita dispersão. E Eclesiastes 3 diz que há tempo para tudo. Há tempo para juntar e tempo para espalhar. E quando a onda, quando o maré está voltando, não adianta forçar, que tem que esperar a onda, o maré chegar no seu ponto, e depois ela vem de novo. Então temos que entender que Deus tem dispersado por nossas falhas. Temos que entender o porquê daquilo. Em Isaías 51, verso 17, ele fala sobre beber o cálice da ira de Deus. Deus tem tratado comigo, me mostrado pontos específicos na minha vida, onde eu errei com meus filhos. Eu tenho 3 filhos homens, 2 filhas moças. O mais velho já está com 36 anos. Meus filhos passaram por caminhos tortos, aprenderam coisas erradas, por rebeldia minha. O irmão Derek Prince, cadê o pessoal? Tem o paternidade aí? O Derek Prince fala: eu falo com dor no coração. Quem não pegou a paternidade, pega o livreto, tem um livreto, dá para ler em meia hora. Ele diz que filhos delinquentes têm pais delinquentes. Deus quer converter os corações dos pais aos filhos, de entender os nossos erros que têm prejudicado a nossa geração. Eu quero citar aqui nesse número 1, a vida de Eli. Eu vou falar as 3 características dele, eu não estou referindo ao físico de ninguém aqui. Ele era velho, cego, e gordo. E o profeta chegou ali e falou: por que você está se engordando das minhas ofertas? Existe o espírito de pastores e liderança de se engordar à custa do rebanho de Deus. Existe uma cegueira espiritual. Eli era um homem que amava a Deus. Ele morreu quando ele viu a notícia que a arca tinha sido roubada. Eli amava a Deus. Eu quero que vocês entendam que não é porque a gente não ama, mas a gente é cego. A gente não entende o plano de Deus. E a Bíblia cita ali em 1 Samuel 2 que os filhos de Eli não conheciam ao Senhor. E Deus chamou na regulagem, Deus chamou a atenção de Eli por falha dos seus filhos. Deus quer que nós arcamos com a responsabilidade da nossa geração de jovens. É muito doloroso falar esse assunto. Domingo à noite fizemos a abertura lá em Baltimore do nosso curso esse ano. E a minha filha Elisa aqui falou sobre uma geração frouxa. Uma geração frouxa que não tem princípios. Deus falou a respeito de Abraão, capítulo 18 de Gênesis. Ele diz: eu conheço Abraão, que ele ordenará a sua casa e seus filhos após ele. Deus quer homens e mulheres determinados, que sabe o caminho. Ele não tinha visão, nem espiritual e nem natural. Ele amava a obra de Deus. Eu vejo uma degeneração, tipo assim, Moisés, comunhão plena. Josué, menos comunhão. Fiel. E aí vem Eli. Porque o Josué levou o povo para dentro da terra, mas ele também não teve muita direção da sequência. Mas ele fez a parte dele. Mas ele não tinha a intimidade de Moisés. O nosso desafio é voltar à intimidade plena com Deus, que na nova aliança não tem esse negócio de intermediário. Todos, é a promessa de Jeremias 31, 34, todos me conhecerão, desde o menor até o maior, e não haverá necessidade de dizer: conheça o Senhor. Deus tem uma promessa para nós, e nós às vezes temos discípulos doentes, porque nós gostamos da dependência em nós. Tem tanta coisa que precisa ser consertada em nossas vidas, irmãos. Nós precisamos de levar pessoas a conhecer ao Senhor pessoalmente. Precisa de guias, precisa de paz, precisa de homens de Deus, liderança, não é isso. Mas nós temos que levar os nossos filhos, a próxima geração, a conhecer o Senhor. Um bom pai faz bons pais, não só bons filhos. Tem que ter os bons pais também. Número 2, o medo. Porque o primeiro ponto é a ignorância, não conhecer. O segundo ponto, e vai ter vários pontos, por causa de encarar uma situação doentia, de encarar uma situação impossível. Deus chamou Abraão: anda na minha presença e ser perfeito. A quem que Deus estava referindo? No capítulo 17 de Gênesis, Deus falou: anda na minha presença e ser perfeito. Por quê? Porque no capítulo 16, ele teve o Ismael. E aí, durante o capítulo 17, Deus fala: a Sara, sua mulher, terá um filho, e a minha aliança vai ser com ele. E o Abraão riu e falou: oxalá Ismael vivesse. Eu sinto que Deus está chamando corações aqui neste lugar, durante esse tempo juntos, a pegar o foco novamente. Qual é o foco da sua vida que Deus tem para você? Anda na minha presença e ser perfeito. Agora, nós temos maneiras de escapar. Então, por causa de medo, nós achamos impossível. Nós achamos a coisa com impossibilidade. O povo, eu vou citar os dois casos do povo de Israel. Um é no capítulo 6, verso 9. Antes de começar as 10 pragas, Êxodo 6, verso 9. O povo, quando Moisés começou a falar com o faraó aumentou as tarefas sobre eles. E quando Moisés tornou a falar com o povo de Israel, eles não atenderam por causa da ânsia da escravidão. E depois, no capítulo 19, 20 de Êxodo, quando Deus fez a proposta de eles serem um reino de sacerdotes, eles recuaram, ficaram com medo e pediram um mediador. Esse mal de mediador tem que ser eliminado em nosso meio. Como é que estão os seus discípulos? Como é que estão os membros da sua igreja? Eles estão pedindo um mediador ou eles estão aprendendo a conhecer a voz do Senhor? E nós mesmos ainda temos muito medo. Deus quer nos curar do nosso medo. Número 3. Uma outra reação diante de uma situação difícil, eu vou chamar de bebedice. A Bíblia fala bastante sobre bebedice. Existe uma bebedice que é um álcool que sobra na cabeça, mas não é isso que eu quero referir agora. Eu quero referir a bebedice que as pessoas bebem para fugir da realidade. É uma maneira, por exemplo, até de olhar novelas, olhar televisão, olhar filmes, de jogar. Eu gosto muito de jogar xadrez. Pode ser uma fuga. Você evita a realidade, você se emerge em atividades para fugir da realidade. Tem maneiras, né? Eles falam que o crente não bebe, não fuma, mas gosta demais de comer. Então tem coisas que a gente gosta de fazer para fugir da realidade. Então tem várias maneiras de bebedice em que é uma fuga da realidade. Avestruz colocar a cabeça na areia, né? Número 4, a incredulidade. São bem parecidos, o medo e a incredulidade são primos, né? Então a incredulidade. Número 3 é bebedice. Número 4 é incredulidade. Nós olhamos os gigantes e falamos que é impossível. Nós olhamos nossa esposa estéril, nossa congregação estéril, e tentamos arrumar outras maneiras de desenvolver nosso ministério, a obra de Deus, da nossa maneira. A incredulidade leva para outras atitudes. Número 5, recursos humanos. Quando você enfrenta um problema, existe ainda uma autoconfiança. Coloca aí que esses recursos humanos é uma autoconfiança ou confiar em colegas. Vocês podem citar o livro de Oseias, desde o capítulo 2 de Oseias. Oseias fala a respeito de fugir. Deus tenta tirar as coisas, os amantes, né? Oseias fala sobre a mulher prostituta. E Deus vai tirando os recursos dessa mulher para ela olhar para cima. Quando chega no capítulo 10 de Oseias, ele fala que Deus castigou Israel e ela não olha para cima, para o Senhor. Ela procura recursos vizinhos para resolver seu problema. Número 6. Esse aqui vocês vão estranhar um pouquinho. A superstição. Nós, evangélicos, não temos superstição, não, né? O caso maior, mais fácil de vocês entenderem essa superstição, é 1 Samuel capítulo 4, onde eles trazem a arca de Deus para o meio do arraial. A arca é o objeto mais sagrado do tabernáculo. Eles trazem a arca para o meio do arraial e faz uma festa. Presta bem atenção nesse exemplo que eu vou dar para vocês, que dá para encaixar em muitas festas evangélicas, em que eles fizeram tanto júbilo no arraial, que os filisteus ouviram e ficaram aterrorizados. Só que não produziu efeito nenhum, os filisteus conseguiram tomar a arca. Então, às vezes, fazemos uma festa com uma relíquia, com um móvel, uma coisa sagrada. Isso está virando moda no meio do povo, de trazer coisas santas, de fazer coisas que têm base bíblica, mas não tem nada a ver com o dia de hoje. Agora eu vou dar um exemplo na minha vida, o que eu quero falar nessa questão de superstição. Quando eu era recém-casado, meu pai tinha uma posição de não procurar médicos. E minha mãe teve todos os filhos em casa. Então foi uma vitória, foi uma posição que meu pai tinha em Deus. Aí, eu com a primeira gravidez da minha esposa, eu ia seguir o exemplo de meu pai. Então essa questão de superstição não é com malícia, não é com más intenções. A gente usa a fé do outro. Eu estou aplicando a superstição não só com objetos, mas com doutrinas, com posições. É uma imitação. Essa superstição é imitar, achando que aquilo que o outro irmão usa é válido para mim. Então, na gravidez da minha esposa, do meu primeiro filho, eu deixei ela ficar em casa. E ela teve dores e não as contrações corretas. E tinha uma parteira irmã da igreja, e ela era bem durona também. E ela falou, não, sua esposa está com moleza. Mas ela não tinha os partos de dilatação. Quando o menino nasceu com a corda umbilical no pescoço, ele estava morto. Eu perdi meu primeiro filho. Quando chegou a segunda gravidez, minha esposa é uma herói, porque ter coragem de ter segunda gravidez e não ter certeza do que ia acontecer, que perdeu o primeiro, né? Nenhuma garantia que ia mudar nada, né? Aí na segunda gravidez, por misericórdia de Deus, nós éramos tão radicais, unidos na família e ou meio obcecados por certas coisas, que a minha esposa começou a ter as dores de parto, por misericórdia de Deus, durante uma reunião domingo de manhã, que a igreja toda estava reunida. E teve uma irmã, para poder ir para o hospital, teve que ter uma profecia de uma irmã falando que podia ir para o hospital. Então isso é ridículo. Deus providenciou os hospitais, mas só que meu pai tinha uma outra posição. Então, superstição é ir na fé do outro, ir num símbolo santo, ir numa outra coisa que não tem nada a ver. E eu forcei minha esposa a ter fé que ela não tinha. Então, são coisas, procedimentos feitos por ignorância. Ainda não é com malícia no coração, é tentando chegar lá. Então existe a imitação, a precipitação. Uma vez eu li a história do Israel, né, a vida do intercessor. Aí eu queria ter fé para curar meus olhos, né, que eu uso óculos, era rapazinho novo. Aí eu fui para o mato e quebrei meu óculos. Deus vai me curar, o que que tem? Meu pai falou para não quebrar, eu quebrei e falei, não vai importar, porque vou ser curado. Não aconteceu nada. Então você quebrar o óculos na sua própria cabeça e desobedecer o pai, é precipitação. Então nós fazemos coisas precipitadas sem ouvir de Deus. Número 7. Agora vai apertar os parafusos. Hipocrisia. É remendar, encobrir a verdade, esconder, fingir, disfarçar. O show tem que continuar. Esse é um dos problemas mais sérios das igrejas hoje. Nós não encaramos a realidade. A vida de Saul é o maior exemplo disso. Vou citar três passagens rapidamente para vocês, só para ficar anotado. Os irmãos conhecem bem a história, mas são três momentos na vida de Samuel, de Saul, que são muito tristes. 1 Samuel 13, verso 12. 1 Samuel 13, verso 12, anota a seguinte frase. 1 Samuel 13, verso 12, ele diz assim: forçado pelas circunstâncias. A pessoa que não conhece a Deus e fica apavorado numa crise, aí ele usa essa desculpa: forçado pelas circunstâncias, eu precipitei. E 1 Samuel 15, verso 30, ele reconhece que ele pecou em respeito em relação aos amalequitas, mas ele diz: honra-me. 1 Samuel 15, verso 30, coloca a frase: honra-me diante dos anciãos do meu povo. Tem misericórdia de nós, Senhor, da nossa atitude hipócrita de querer ser bem visto diante dos homens e não ter realidade diante de Deus. Tocamos a obra para frente, tem que manter o status quo. O show tem que continuar. Nós não enfrentamos a realidade. O Davi era o oposto. Davi errava mais do que o Saul, mas ele enfrentava. E Deus mandava profetas para ele, e ele atendia os profetas. Aquela hora memorável, né, que o Natan aponta o dedo. Ele conta um caso e o Davi nem desconfia. E aí o Davi falou, mas um homem desse tem que morrer. E o Natan aponta o dedo. Isso aqui é um profeta. Tu és o homem. E ele murchou o rei. As autoridades, os pastores, as autoridades precisam de profetas que têm coragem. A palavra de Deus tem que vir em nosso meio. Quantos querem a palavra de Deus no seu meio? Tu és. O problema da igreja é você. Pode ser, né? Não estou dizendo que é. Anota aí nesse número 7 que a atitude de hipocrisia é conscientemente evitando a realidade. Conscientemente. As outras coisas que eu falei até agora são mais inconscientes. Agora, a hipocrisia, anota também outra frase: curar superficialmente a ferida do meu povo. Colocar um paliativo. Conscientemente evitar a realidade. E a segunda frase é curar superficialmente a ferida do povo de Deus. Esse exemplo de paliativo, de hipocrisia, é no caso de Roboão. Roboão saiu dos caminhos, né? Já havia culpa no cartório por causa de Salomão, por causa da sua idolatria, e o Roboão entrou de cheio na idolatria. Aí veio o rei do Egito e tomou todo o ouro, inclusive uns escudos de ouro, olha que luxo. Tomou os escudos de ouro que Salomão tinha deixado. O que o Roboão fez? Eu acho tão patético. Ele fez uns escudos de bronze. E bronze bem polidinho dá para parecer com escudo de ouro, né? Mas não é. Quando sai a realidade da igreja do Senhor, vocês estão fazendo escudos de bronze. Vocês estão, coloca a palavra substituto. Hipocrisia faz substituir a realidade com algo próprio, imitando. Número 8. Comodismo. Esse aqui é muito sério. O que é comodismo? Conformar-se com a fraqueza, eu chamo de síndrome do deserto. É um desânimo, uma preguiça, uma falta de paixão, justificado. Nós arrumamos doutrinas para justificar a nossa fraqueza. Se nós estamos fracos, há solução. Não é a vontade de Deus de ter esterilidade. Se você tem esterilidade na sua família, no seu ministério, na sua igreja, esta não é a vontade de Deus. Eu esqueci de falar naquela parte lá sobre Eli, que o Isaac é um exemplo da fraqueza. Quando Isaac casou, quem sabe me dizer quantos anos ele levou para ter o primeiro filho? Quantos anos estava? 20 anos. 20 anos, para que isso? Quando ele orou, Deus resolveu o problema. É moleza, esse comodismo. É um contentamento errado. Um outro caso que eu vou citar para vocês, no capítulo 20 do Juízes, capítulo 20 de Juízes, todo o capítulo todo, o povo de Israel estavam corretos. Eles estavam tentando atirar o mal da tribo de Benjamim, a cidade de Liá, e Benjamim recusou a entregar a cidade. A tribo de Benjamim ficou com partidarismo e defendeu uma cidade que tinha feito uma coisa horrorosa. Israel estava correto. Perderam milhares de homens. No primeiro dia, eles consultaram a Deus. Devemos ir? Deus falou, vai. Aí foram derrotados, morreu uns 20 e tantos mil. No segundo dia eles ficaram mais tristes, choraram lá. É para ir mesmo? O senhor tem certeza que é para ir? Deus falou, vai. Porque às vezes a gente é derrotado, a gente pensa que a gente está errado, que isso acontece, né? Mas eles estavam certos. É alguma coisa que estava faltando eles tomar posição. No terceiro dia eles jejuaram, sacrificaram, clamaram a Deus. E Deus deu vitória. Então não é a vontade de Deus ter derrota. Não é a vontade de Deus. Então precisa perseverança até encontrar. Número 9. Isso aqui vai englobar muitas coisas. Pode fazer muitos subtítulos, mas eu não quis entrar em muitos detalhes. São pecados e coisas fora do padrão de Deus. Número 9, são pecados, podem ser ocultos ou conhecidos. Deus não opera onde há pecado. E pecado pode ser uma simples desobediência por ignorância. Quando Moisés estava voltando para Israel, para Egito, Êxodo 4, verso 24, Deus tentou matar Moisés porque o filho dele estava incircunciso. Então nós podemos citar vários casos. O caso de Uzá com a arca. Uzá era um homem temente a Deus, tocou na arca, morreu. Os dois filhos de Arão entraram com fogo estranho, eram homens também tementes a Deus. No livro, no capítulo 7 de Josué, Acã já é um caso mais sério, mas a liderança também era inocente, eles não sabiam. Então, mesmo a liderança estando inocente, se tem alguma coisa errada na congregação, a mão de Deus se retrai. Tem que haver santidade. Deus simplesmente não aguenta trabalhar onde há impureza. Deus não consegue habitar. A chave, o adjuntor, né? O fusível, desarma. Tem um curto-circuito, tem alguma coisa errada, a chave desarma. Então tem que haver santidade. No Salmo 19, ele fala sobre pecados ocultos, sobre a soberba, sobre a grande transgressão. Pode ser consciente, pode ser escondido. Se a gente clamar e buscar a Deus, Deus vai nos revelar o que está errado. O grande caso do tempo de Davi é que havia uma seca, aí foi descobrir o que era, consultou a Deus. Davi não dava por menos, ele buscava o que estava acontecendo. Aí descobriu que o Saul tinha matado os gibeonitas, né? Então Deus restaurou. Essa questão de pecados nós podemos chamar de idolatria. Quando Deus chamou, no capítulo 35 de Gênesis, quando Deus chamou Jacó de volta para Betel, Jacó fez uma promessa para voltar a Betel e estava demorando muito. Jacó estava com a família inteira já criada e ele não tinha voltado a Betel. Aí Deus chamou ele e o que Jacó fez para poder voltar a Betel? Quem sabe? Jacó já estava com a família inteira. Aí Deus chamou ele de volta para Betel, capítulo 35 de Gênesis. O que Jacó fez? Mandou tirar todos os ídolos do meio da sua família. Ele sabia que tinha idolatria. Irmãos, nós como pais, nós temos responsabilidade das pessoas que estão na nossa família. Jacó chamou toda a família e colocou todos os ídolos num buraco, enterrou num buraco, e daí subiu a Betel para encontrar com Deus. O que são as três áreas que nos aflige com idolatria? A ganância por dinheiro, idolatria de dinheiro, idolatria no sexo idolatria no orgulho, na exaltação. Quem tem vitória sobre o sexo e sobre o dinheiro, ainda tem um inimigo feroz, que é o seu próprio ministério, é a sua própria pessoa, é o seu nome, é o sucesso. Você tem que ser sincero. Você está lutando pelo nome do Senhor ou pelo seu nome? Você está se justificando ou você deixa Deus se reivindicar de você? Né? Deus cuidar de você. E número 10 é o individualismo. Não é exatamente um pecado. O individualismo, se você está buscando a Deus por algo individual, está perdendo seu tempo. Deus vai agir no coletivo. Então, o ministério individual, Deus não está interessado em você tirar um jejum de 20 dias, 40 dias e encontrar com Deus. Não é tempo mais para isso. É tempo de conhecer o Senhor individualmente, mas trabalharmos no coletivo. Deus quer que a gente sonhe juntos. Não é tempo mais de um grande apóstolo receber uma grande revelação e passar para os seus discípulos. Mas é tempo da própria revelação vir em conjunto. Irmãos, vai acontecer coisas maravilhosas. Mas não é através de você encontrar com Deus e trazer para o povo. Mas é a gente conduzir, a gente conseguir um ambiente. Eu creio que o Abinério vai estar falando sobre a oração. A gente entender esse ministério como sacerdotes no coletivo, da gente invocar o nome do Senhor, da gente acertar os ponteiros entre nós. Tem um libreto aí, você trouxe o ministério ao Senhor? Tem um ministério ao Senhor aí fundamental sobre entender como ter a oração coletiva. Agora eu vou fazer uma nova listinha para vocês, sem demorar muito, sobre a solução, sobre as atitudes corretas. Nós demos as 10 atitudes, mas claro que tem mais. Mas é só um início para a gente começar a se avaliar, para a gente poder sentir Deus colocando a mão na ferida e trazendo cura para nós. Então, a solução, número 1. A solução, as atitudes corretas, número 1. É priorizar, coloque isso em primeiro lugar, priorizar a busca, a procura. Isso eu creio que muitos irmãos já estão fazendo, o fato que estão aqui, nós estamos buscando juntos. Então, a busca de admitir que eu sou necessitado, a busca em primeiro lugar, até que Ele responda. Nós não vamos fugir da posição até que Ele responda. É investigar, examinar, consultar, esvaziar, quebrantar, entender que precisa romper. O Haroldo vai estar falando sobre essa questão, Deus tem falado conosco, sobre romper. Temos que ir além. O Ângelo ministrou na virada do ano sobre ir além, né? Então, esse ir além, nós não podemos nos contentar. Nós estamos diante de barreiras que não é a vontade de Deus. Nós podemos romper, mas falta uma atitude. Nesse número 1, eu senti que o Espírito Santo me ajudou a perceber, e no tempo de Eli foi um tempo muito triste, e Icabode, a glória de Deus se foi. Mas ao mesmo tempo, paralelamente, havia uma outra linha. O Cristóvão sempre ministra sobre a questão do remanescente, né? Então, Deus, sabendo da esterilidade de Israel, Deus fechou a madre de Ana. E uma coisa pequena, uma coisa natural, e Deus permitiu uma rival para conturbá-la mais. Deus irritou a Ana e fez ela ficar inquieta até que ela tocasse em Deus. Então, nós temos a possibilidade. Eu não estou apontando dedo para ninguém, eu quero que você examine a si próprio. Nós temos a possibilidade de sair do tipo de Eli. O Eli era muito fatalista, né? Ah, Deus falou, não tem recurso, não tem jeito. Não, tinha Ana contemporânea. Tinha Ana. Por que ele não buscou como a Ana buscou? Esse é o problema dessa doença de cegueira, de bebedice, de comodismo, é uma doença. Quantos querem ser sarados? Ir além. Deus tem grandes coisas para seu povo. Então Deus ouviu a vida de Ana. Número 2, talvez seria o que eu mais senti. Eu senti dois pontos. Num dia eu senti essa necessidade de entender nossa esterilidade e por que somos estéreis. E a resposta para mim seria nesse número 2. É encarar, olhar diretamente no problema. Encarar o problema, assumir responsabilidade, admitir, abrir a sua vida para ser corrigido. Aceitar as consequências. Eu vou usar um exemplo muito precioso da vida de Davi. 1 Samuel 20, verso 8. Davi e Jônatas tinham uma aliança. E esse número 2 pode ser diante de Deus e pode ser com outros irmãos. Eu sei que às vezes algum irmão pode encontrar lá na sua localidade. Porque isso aqui, o que eu vou dizer agora, é preferível para alguém que te conhece na sua localidade. Pode haver relacionamentos aqui entre cidades, né? Entre irmãos de cidades diferentes, é muito importante. Mas o que eu vou dizer agora, sobre abrir o coração um para o outro, é preferível na sua localidade. Se você não tem, peça a Deus que possa crescer um ambiente onde você pode olhar no olho do irmão. O irmão Erivelto fez isso comigo uma vez, na casa dele, só nós dois. Ele me pegou de susto no último dia. Ele falou: fala para mim o que você acha de mim. Nossa, eu fiquei apertado. Eu falar o que eu acho dele? Ele é um irmão maduro igual eu mesmo? Né? Eu fiquei apertado. Ele teve essa humildade. Então, Davi chegou em Jônatas. Ele falou: quem está vendo? Seu pai está tentando me matar. Se há culpa em mim, mata-me você, eu não preciso viver. Isso que é aliança. Eu não vou fugir do problema. Seu pai está me perseguindo? Seu pai está me perseguindo? Então, se eu estou devendo alguma coisa, me diga. Se eu estou merecedor de ter feito alguma coisa errada, você pode me dizer. Então, Jônatas e Davi tinham essa intimidade. Isaías capítulo 1, verso 6. Que Deus possa nos ajudar a admitir o que está escrito nesse verso. Que ele diz que Israel está doente da cabeça até os pés. Ele diz que há três soluções. Isaías 1, verso 6. Ele diz que há três soluções quando está doente. Escreve aí. Espremer, atar, amolecer com óleo. Deus quer espremer coisas erradas do profundo do seu ser, que não permite os alicerces. Aliás, não permite as paredes da sua casa, da sua família, do seu ministério. Tem coisas defeituosas. Deus quer uma construção sólida. Tem coisas que têm que ser exprimidas. E nós precisamos de permitir alguém falar conosco. Uns anos atrás, eu estava numa conferência de pastores em Goiânia, e eu estava tentando sarar de um relacionamento complicado que eu tive com meu pai, eu ainda tinha mágoa no coração. E a gente saiu no intervalo, depois do almoço, para tomar um sorvete numa sorveteria, e um pastor de São Paulo estava lá em Goiânia, e ele nem me conhecia. E a gente deu certo em andar junto no carro do meu irmão, e a gente ia para essa sorveteria. E a gente passou num lugar na escola de inglês do meu irmão. E eu fiz um comentário, alguma coisa sobre filhos, o pai, não sei o que eu falei. Ele teve a coragem de virar para mim e falar: você tem problema com Deus por causa do seu pai. Nossa, mas eu fiquei chocado. Você tem problema com Deus por causa do seu pai? Meu pai era meu ídolo, apesar de eu estar com dificuldade, eu admirava ele como a influência mais forte da minha vida. Você tem problema com Deus por causa do seu pai? Aí na sorveteria, eu chamei ele a um lado, falei: vamos entender esse assunto aqui. Vamos entender. Aí eu desabafei minhas lutas, minhas amarguras, contei, ele não falou quase nada. Aí quando voltamos para a reunião, aquela coisa meio artificial, vai, ora com o seu irmão. E ele é um cara calado, assim. Aí ele veio igual uma abelha. Veio em cima de mim, com tanto amor e carinho. Eu nunca fui curado instantaneamente como aquele dia. Ele orou em Salmo 131, como uma criança desmamada, precisa dos braços da mãe. Roberto precisa do seu amor. Ele me amou, ele me abençoou. E minha amargura do meu pai derreteu na hora. Eu fui curado na hora. Aí ele voltou para o seu lugar, a reunião prosseguiu. Aí no intervalo do café, eu fui nele. Falei, é o seguinte, eu fui curado. Mas na hora que meu pai me provocar de novo, eu vou ficar irritado de novo. E ele estendeu a mão no meio do povo tomando café. E na autoridade do nome de Jesus, ele falou, pai, corta essa corda umbilical do Roberto com o pai dele. Fui liberto. Então, a gente precisa um dos outros. A gente precisa um dos outros. Uma vez eu preguei uma palavra lá na nossa igreja em Rubiataba. Eu estava pastoreando lá. E eu falei que o pecado não caduca. Que a gente tem uma conta no imposto federal, no banco, com o passar do tempo, que caduca. Com Deus não caduca. Rapaz, um irmão me procurou e foi espremendo de dor, contando as atrocidades sexuais dele. Rapaz, foi uma experiência tanto para ele como para mim. Deus falou comigo que eu nunca adulterei, nunca fiquei com outra mulher. Deus falou, você é a mesma coisa. Ele está se tornando limpo e você é a mesma coisa. Não, vocês são iguais, porque ele estava se purificando. Essa oportunidade, o Erivelto tem ministrado sobre essa necessidade com os jovens, com as pessoas. É tão precioso, né, Erivelto? Ver as pessoas conseguindo abrir o coração e pôr para fora as sujeiras. Espremer. Tem que espremer algumas coisas. Nos encontra aqui, a gente tem tido esse momento com várias pessoas. Agora, precisa ter relacionamentos constantes no corpo de Cristo, onde você mora, da gente ter liberdade, não é bicho de sete cabeças. Precisa ter liberdade, porque a gente, todo mundo, é igual. Nós somos carnais anônimos, né? Nós temos os mesmos problemas. Então, quando Isaías 1 diz, espremer, atar, hoje a gente fala costurar. Então, o atar, que tem feridas, que não precisa ficar falando toda a vida. Tem gente que fica repetindo seus problemas toda a vida. Não, fecha a ferida e acaba com isso. Então, algumas coisas têm que ser exprimidas. Outras têm que ser fechadas e curadas. E outras ainda não estão na hora. Não sinta debaixo de uma condenação pelo que eu estou falando. Algumas feridas ainda não chegou ao ponto, têm que ser amolecidas com óleo. Amém? Número 3, eu não coloquei, eu poderia colocar em cada um dos 10 pontos onde já está problema, há uma solução, mas eu não senti de fazer isso. Mas em resposta à idolatria, o que, que é a resposta à idolatria? Alguém me diz aí. Se eu estivesse falando com meus alunos lá, eles falavam mais rápido, vocês estão muito devagar. O que, que é a resposta de idolatria? Você tem ídolos na sua vida. O que é a solução para a idolatria? Jogar fora, mas principalmente adorar o Senhor. Você amando o Senhor de todo o coração, os ídolos caem. Você encontrando com o Senhor, você amando e encontrando com o Senhor, os ídolos se tornam bem insignificantes. Então a gente tem que ter essa rendição total, essa admissão, essa obediência. Número 4, não queimar a largada, ter dependência no Senhor, esperar. ter quietude diante do Senhor. Vamos ler Isaías 30, versos 15. Vocês podem anotar versos 15, 18 e 21. Isaías 30, versos 15, 18 e 21. Porque assim diz o Senhor Deus, o Santo de Israel, em vos converterdes e em sossegardes está a vossa salvação, na tranquilidade e na confiança a vossa força, mas não quisestes. Verso 18. Por isso o Senhor espera para ter misericórdia de vós e se detém para se compadecer de vós, porque o Senhor é Deus de justiça. Bem-aventurados todos que nele esperam. Qual que vocês preferem? Vocês esperarem em Deus ou Deus esperar em você? Qual? Voto por um dos dois, não pode ter os dois. Ou um ou outro. Vocês querem que Deus espere em você ou você esperar em Deus? Hã? Vocês estão na dúvida, né? Qual que é melhor, Dona Zélia? A gente esperar em Deus ou Deus esperar por nós? É porque Deus espera, meu pai explicava assim. Ele usava a frase assim, quando Deus trabalha, a gente descansa. Quando nós trabalhamos, Deus para. Deus para. Então, Hebreus 4 fala claramente, esforçai-vos para entrar no descanso de Deus. E aí vem a espada, né? Hebreus 4, 12. A palavra de Deus corta entre os intentos da alma. A nossa alma é agitada. Escreve isso aí. Nossa alma é agitada. Esforçai-vos para descansar em Deus. Porque a Bíblia diz, olhos não viram, ouvidos não ouviram, não entrou no coração do homem, o que Deus tem preparado para aqueles que nele esperam. Então não queima largada. Não seja um Saul. A primeira rejeição de Saul foi porque ele não esperou pelo profeta. Então esse espírito de agitação, forçado pelas circunstâncias, não é de Deus. E terminando aqui em Isaías, verso 21. Quando te desviares para a direita e quando te desviares para a esquerda, os teus ouvidos ouvirão aonde? Atrás de ti uma palavra dizendo, este é o caminho, andei por ele. Deus não vai ficar na frente, ele vai dizer atrás. Então você tem que ficar bem silencioso. Anteontem eu estava ali na nossa chácara em Monte Mor, e o pessoal estava trabalhando no, na torre, onde a gente tem um tempo de oração. Aí eu fui para o meio do mato e fiquei em cima de um pedaço de pau, e fiquei bem silencioso. De repente um viadinho chegou pertinho de mim. 3 metros de distância. Por quê? Porque eu estava silencioso. Então a gente tem essas oportunidades de ver os bichos do mato quando fica em silêncio. Então tem que esperar em Deus para ouvir a voz dizendo, este é o caminho. E a última coisa que eu queria passar para vocês, número 5, é uma coisa bem simples. A cura da incredulidade não é tentar ter fé. Ah, eu estou muito incrédulo, eu vou tentar confiar. A Bíblia diz em Gálatas sobre a fé que atua pelo amor. Se você não conseguir ter fé, você admite que você é incrédulo. Mas você amar, você pode amar. Você ter fé é um dom de Deus. Mas você amar depende de você querer. Então eu não consigo ter fé. Os gigantes estão me assustando. Eu estou com incredulidade. Senhor, me perdoa. Mas eu te amo. E não quero fugir da posição. Então, amar o Senhor. Né? Amar o irmão. Senhor, me ensina a amar. Passa através de mim o teu amor. A gente não tem fé, mas o amor faz parte da natureza de Deus. Amém? Aleluia. Senhor Jesus, te agradecemos por esse momento na tua palavra. eu peço que consigamos avaliar e que possa haver cura nos nossos corações.
Amém.
Que todas as máscaras, todas as falsidades possam cair por terra. Que o Senhor possa levantar uma liderança sadia. Que o Senhor possa nos curar de toda cegueira, de toda apatia, de toda exaltação própria, de toda atitude que te entristece. Que o Senhor possa trabalhar. O Senhor prometeu ali em Jeremias capítulo 3 de curar as nossas infidelidades. Levanta a sua mão diante do Senhor. Queremos nos render a Ti, Senhor. Queremos que o Senhor continue falando conosco durante hoje, amanhã, sábado, durante o dia, durante a noite, durante as reuniões, fora das reuniões. Brilha a Tua luz.
Amém.
Queremos, ó Deus, aproximar da luz, admitindo a verdade e sabendo que vai haver cura.
Amém.
Que o Senhor possa falar em outras áreas que eu não mencionei. Nós queremos abrir nossos corações, que nós possamos dar lugar para a Tua operação. Que o Senhor possa deixar a geração incrédula no deserto, mas que nós possamos atravessar o Jordão e entrar na terra. Ansiamos tomar das novidades da terra. Queremos ver os gigantes caindo. Queremos ver os oprimidos sendo libertos. Queremos ver a saúde da Tua igreja brilhando com fulgor. Restaura a sorte da Tua casa, Senhor. Nos ensina, nos guia. Nós somos crianças, como crianças, diante de Ti, precisando de Ti. Em nome de Jesus.
Amém.